Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 16 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Daniela Gonzalez.
Olá, Stephanie. Olá a todos que nos acompanham. Com a volta das chuvas na tarde desta terça-feira, a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, acionou a sirene de alerta para deslizamentos em 3 comunidades da capital. Com a sirene acionada, os moradores devem deixar seus imóveis e se dirigirem para locais seguros. Há previsão de continuidade de chuva até o final de semana, com as temperaturas variando entre 25 graus, a mínima, e 30 graus, a máxima.
Um relatório elaborado pela Polícia Federal aponta que a Lava Jato atuou de forma irregular para direcionar R$2,5 bilhões a uma fundação privada que seria gerida por integrantes da Força Tarefa. O documento consta na correção instaurada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba.
O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que o CNJ identificou indícios de que a ex-titular Gabriela Hart cometeu crimes de corrupção, prevaricação e peculato, que é o desvio de recursos públicos, além de violar deveres funcionais. Hart substituiu o ex-juiz Sérgio Moro em 2018.
O corregedor menciona a homologação feita por Hart de um documento entre a Petrobras e a Força Tarefa da Lava Jato em 2019. Na época, a juíza decidiu que US$682 milhões, o equivalente hoje a R$3,5 bilhões, iriam para uma fundação privada que teria entre seus administradores integrantes da Lava Jato.
Na segunda-feira, Salomão decidiu afastar a juíza das funções por burlar a ordem processual, além da violação do Código da Magistratura, prevaricação e desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal.
Agora de olho na Rádio Metrópole, a jornalista Eliane Cantanhede, durante entrevista nesta terça-feira, revelou os bastidores de Brasília. Para Eliane, o comportamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mostra uma espécie de desespero. Os principais incômodos dele com relação ao governo Lula são o fim das emendas parlamentares e a conduta do Palácio do Planalto frente à eleição para a próxima presidência da Câmara. Lira tem como candidato o deputado federal baiano Elmar Nascimento, do União Brasil, mas o presidente Lula decidiu não declarar apoio.
Olha, se o Arthur Lira não tivesse botado a faca no pescoço, talvez até eu tirasse o Alexandre Padilha. Mas agora, só por teimosia, ele vai ficar aí. Ou seja, eu não acho que o Alexandre Padilha também está com essa bola toda, não. É possível que ele esteja sendo preparado para algum ministério. E em Brasília já tem até aí um zoom, 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 de que ele pode ir para o Ministério da Saúde. Essa frase do Lula deu a sensação de que o Arthur Lira deu sobrevida ao Alexandre Padilha na articulação política. O grande incômodo do Arthur Lira, ele tem dois incômodos. Primeiro, as emendas, né? As emendas parlamentares. E segundo, aí que o governo não se dispôs a apoiar o candidato dele, a sucessão dele, que é o Elmar Nascimento, da Bahia. Por que que o governo não quer? Porque apoiar um é desagradar os outros. E tem um monte de pré-candidato à sucessão do Arthur Lira. Então, o Lula, inteligentemente, disse: eu não vou me meter. Isso é assunto interno da Câmara. Então, o Arthur Lira não admite isso, não aceita isso e joga no colo do Alexandre Padilha, que é o articulador político, a quem ele chamou de incompetente e desafeto pessoal. Isso, olha, não está muito dentro das regras do jogo, não.
A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metrô 1.
Há exatos 40 anos, a maior frente ampla da história do Brasil tomou as ruas de São Paulo em busca de um objetivo em comum. 1,5 milhão de pessoas unidas pela esperança e o sonho de poder decidir novamente o próprio futuro e, por fim, ao regime que cerceava os caminhos da população brasileira.
Considerado o maior movimento das diretas já, o comício do Vale do Anhangabaú completa a marca de 4 décadas nesta terça-feira e se manteve durante a história como ponto de referência na consagração da luta travada contra a ditadura militar.
É o Vale do Povo, como apelidou Ulisses Guimarães, deputado que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e ficou conhecido como o Senhor das Diretas, foi resultado de muita mobilização política e social que explodiu desde o final de 1983.
Naquele contexto, o país pegava fogo com a realização de passeatas, comícios e protestos. E essa chama acendeu ainda mais após o deputado federal Dante de Oliveira apresentar a proposta de emenda à Constituição, que restabelecia as eleições diretas para o presidente da República no Brasil.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Até mais, pessoal.